No episódio desta semana, temos uma poveira licenciada em farmácia biomédica que está no último ano do mestrado em genética clínica laboratorial. Tem 24 anos e é de Rates. Veio direta de Coimbra para falar connosco e dar a conhecer a sua área de estudos. Helena Maris, bem-vinda ao Mais Pod. Gostava de saber como é que surgiu o interesse em farmácia biomédica.
Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Então, eu desde cedo que sempre que ia a uma farmácia achava muito interessante como é que sabiam tanto sobre os medicamentos, como é que podiam tratar as pessoas e assim. E no final do secundário eu pensei, por que não ir para a farmácia? Mas eu não queria ir trabalhar para uma farmácia. Então eu pensei, ok, vou tentar dar uma volta à situação e encontrei a licenciatura em farmácia biomédica, que só há em Coimbra, e é uma licenciatura mais ligada para a parte antes do medicamento chegar ao mercado, investigação, indústria, etc. Pronto, então eu decidi ir para essa licenciatura e pronto, foi uma boa decisão e é isso.
E depois a escolha de genética laboratorial, penso que é esse então o tema, o mote do mestrado. Como é que depois entra aqui a genética clínica laboratorial?
Então, durante a licenciatura eu tive a cadeira de ética e na cadeira de ética tivemos uma parte só sobre genética. Claro que não era a genética assim aprofundada, mas falámos um bocadinho sobre genética e eu achei interessante. E já no secundário também tinha tido biologia, e na biologia nós falámos sobre genética, achei muito interessante e também tem lá a parte da investigação e assim. Então eu também decidi ir para esse mestrado. Também não é muito conhecido, mas está a ser muito interessante, sim.
É então a partir daí que és convidada para a direção da Associação Portuguesa do Cancro do Cérebro, aliás, pioneira em Portugal. Como é que surgiu o convite? Queres-nos explicar um bocadinho isso?
Sim, não teve nada a ver com o curso, teve mais ou menos a ver com o curso. Eu, antes de estar no mestrado em genética, eu durante a licenciatura, eu cheguei a fazer parte da Associação Académica de Coimbra, que era onde estava também o atual presidente da Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro, o Renato. Nós fizemos os dois parte da direção-geral da Associação Académica de Coimbra e, enquanto ele era vice-presidente, foi diagnosticado um tumor cerebral nele. Pronto, na altura ficou tratado e assim, e depois ele subiu para presidente da Associação e eu para secretária. E começámos a trabalhar muito os dois em conjunto. E eu, entretanto, também fui para o mestrado e assim, e no final do nosso percurso na Associação Académica, ele pensou, por que não criar uma associação para os doentes com cancro no cérebro, que pronto, tanto precisam de um apoio, há muitos que nem sequer conseguem qualquer tipo de tratamento por dificuldades e assim. Pronto, ele convidou-me, mais na perspectiva de eu trabalhar com ele, saber que pode confiar em mim e assim. Juntou-se também o facto de eu estar no mestrado em genética e estou neste momento a fazer tese em neurogenética e tudo culminado deu na minha entrada na associação no pleuro da investigação.
E, entretanto, imagino que seja uma honra fazer parte deste desafio e perguntava-te agora, eu sei que é recente, que esta associação nasceu, por assim dizer, em janeiro, mas em que é que consiste o trabalho da associação ou o que é que pretendem fazer? Agora que estão a começar, não é? Mas vão crescer certamente.
Sim, nós neste momento estamos a delinear todo o plano de atividades, tudo o que podemos fazer, a tentar perceber no que é que nós podemos ajudar nos doentes e famílias também. E para isso nós temos vários eixos. Por exemplo, eu estou no eixo da investigação e conhecimento científico e o meu principal objetivo é dar a conhecer às pessoas, através, por exemplo, do nosso site. Ainda não temos isso definido, mas eu estava a pensar, através do nosso site, dar a conhecer às pessoas todos os tipos de cancro no cérebro que há, terapias que já existam, o que é que está a ser investigado neste momento, e depois fazer também webinars para chegarmos a pessoas além deste mundo só do cancro no cérebro. Também há outras pessoas que também estejam interessadas nisso, fazer webinars. Nós também temos uma comissão científica que vai ser divulgada em breve, que também vai ajudar na parte dos webinars e assim, para chegar a mais pessoas.
Nós vimos que divides painel, por exemplo, com pessoas como Graça Freitas. Eu sei que isto é ainda embrionário, mas como é que te sentes a fazer parte de um painel já com pessoas tão reconhecidas?
Sinto-me bem e confortável porque sei que certamente vou ser muito ajudada, porque eu também preciso. Neste momento também ainda estou a acabar o mestrado e claro que eu não sei tudo, não é? E saber que estou a ser acompanhada por pessoas que já trabalharam nisto, já sabem tanto disto, deixa-me muito mais confortável.
A associação vai ser, o trabalho vai ser mais virado para a investigação, mas falavas aí também do apoio a pessoas com a doença, com cancro. De que forma é que tencionam chegar também às pessoas, não ficar só pelo trabalho de investigação?
Okay. Posso dar um exemplo, nós também temos outro eixo, que é o do apoio aos doentes e familiares. Nesse eixo, por exemplo, eu posso já dar um spoiler, que nós estamos a organizar um gabinete de apoio psicológico, em que qualquer doente pode contactar-nos e nós fazemos chegar uma ajuda psicológica a eles. Essa é uma das nossas iniciativas que estamos a trabalhar agora, claro que ainda não começamos a fazer nada, mas estamos a trabalhar nisso e é um dos exemplos do que nós pretendemos fazer. Nós, a nossa principal ideia é as pessoas sentirem-se confortáveis para nos contactar quando precisam e nós certamente que ajudamos da forma que conseguimos. E as nossas ideias também vão surgindo a partir desses pedidos. Por exemplo, a ajuda psicológica foi uma ideia que surgiu porque, pronto, na associação a maior parte das pessoas que estão lá contactam diretamente ou indiretamente com doentes com cancro no cérebro e uma das principais coisas que falámos quando começámos a juntar tudo, foi mesmo essa falta de ajuda psicológica que têm. É só, vamos tratar e não se pensa no resto. E mesmo os familiares também, muitas das vezes precisam de ajuda e assim. E pronto, nós queremos mesmo dedicar-nos a essa parte também.
Chegar então a todos
os lados da doença que não afeta somente a pessoa doente.
Exatamente.
É também uma oportunidade de deixares aqui a conhecer o site e as redes sociais para as pessoas seguirem. Queres falar também um bocadinho sobre isso?
Posso sim. Nós temos o nosso Instagram, que é a rede social mais ativa neste momento, que chama-se APC Cérebro. Se pesquisarem a Associação Portuguesa de Cancro no Cérebro, certamente que aparece. O nosso site está ainda a ser trabalhado, ou seja, nós ainda não divulgamos nem nada. E depois também temos Facebook, também a Associação Portuguesa de Cancro no Cérebro e LinkedIn também.
Boa. Agora fazia-te uma pergunta um bocadinho mais geral, não tanto a ver com a associação, mas e a Helena do futuro? Quais são os planos profissionais? Porque estás no último ano do mestrado. O que é que gostarias de fazer?
Ok, eu neste momento estou a fazer a tese em neurogenética. Basicamente o meu trabalho é sobre demências. Não tem nada a ver com a Associação Portuguesa de Cancro no Cérebro, mas eu estou a trabalhar com, não estou a trabalhar diretamente, mas indiretamente com doentes com demência e tenho adotado mesmo, sim. Então eu pretendo no futuro continuar a trabalhar na parte da investigação, talvez em demências, sim.